Boa noite a todos os irmãos, a todos que estão tanto pelo Zoom quanto pelo YouTube, né? Um forte abraço em Cristo. Aleluia, graças a Deus. E aí, meu irmão, você está desejoso de ouvir a palavra de Deus? É muito importante termos anseio, fome e sede da palavra de Deus. Há uma profecia que diz que haverá escassez da palavra de Deus futuramente. Então, a nós que temos ouvido a palavra de Deus, perseverado, nos esforçado, porque pelo Zoom realmente há uma limitação. E esse esforço há uma recompensa da parte do Senhor. O que eu tenho para compartilhar com os irmãos é o mesmo tema da última vez que eu estive compartilhando, que é a obra maravilhosa que Deus fez a nosso favor, que é de nos tornar filhos de adoção. Essa adoção, irmãos, ela não é uma adoção qualquer. É uma adoção que ela tem um propósito de reconciliação. Por quê? Todos nós nascemos em um estado. Qual estado é este? Nós nascemos órfãos de Deus e nós nascemos escravos do pecado. O único homem que veio à Terra, que nasceu, e diz ali até Paulo escrevendo que Jesus Cristo, ele veio em semelhança da carne do pecado, em semelhança da natureza do pecado, mas sem pecado algum. Então, o único homem que nasceu filho de Deus, autêntico, genuíno, Jesus Cristo. Todos os demais homens, todos, sem exceção, todos nasceram órfãos de Deus e também escravos do pecado. A palavra de Deus nos diz isso. Diz lá, Romanos, todos, inclui você e eu, todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. E como Deus, o Pai, Criador do homem e de tudo que na terra há, ele projetou, ele planejou essa obra-prima de reconciliação. Então, desta forma, a maneira, o método de Deus para reconciliar o homem consigo mesmo era adotando nós que éramos inimigos de Deus. Talvez alguém que esteja assistindo essa reunião, participando, ele possa estar ainda nesse estado, nessa situação de inimigo de Deus. Em Colossenses, capítulo 1, nos é dito assim, versículo 21: A vós também, que em outro tempo, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Aleluia! Este é o estado de todo homem ao nascer. Ele é estranho. Ele é estranho porque ele não faz parte da família bendita de Deus. Ele precisa ser incluído. E ele é um estranho que é inimigo. Inimigo por quê? Porque a sua mente é pervertida. A sua mente é corrupta. A sua mente não pensa nas coisas do alto, mas sim nas coisas que são da terra. E por isso Deus quis renovar a mente do homem, trazer a nova mente, a mente mais brilhante, se queremos pensar na mente mais brilhante de todas. É a mente de Jesus Cristo. O Senhor é o único que faz esse transplante. Não existe transplante de cérebro. O único que faz isso é Deus, trocando aquela mente pervertida e corrupta, inimiga de Deus, por uma nova mente, por um novo pensamento. Isto é, nós praticávamos obras más, isto é, obras malignas, porque nós estávamos governados pela mente de Satanás, pelas hostes da maldade. Ainda que, porventura, nós houvéssemos praticado obras boas, mas a sua essência era má. Porque o único que é bom é Deus e o que vem de Deus. E a melhor dádiva, a mais sublime, enviada por Deus aos homens, é uma pessoa, seu filho, Jesus Cristo. E ele é o autor dessa reconciliação. Também lá em Romanos, capítulo 5, Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, olha que algo sublime de Deus, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho. A maneira que Deus utilizou para te reconciliar com ele mesmo foi enviando o seu filho amado e sacrificando para que você viesse também a ser chamado filho de Deus. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isto é, o que nos garante a salvação é a vida de Jesus governando a nossa vida. É a presença de Cristo no nosso coração. É todos os quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a maior bênção que Deus trouxe para a humanidade, de adotar os seus inimigos, nós. E ele é o desejo dele para com todos os homens. Filhos de adoção. Na reunião anterior que eu compartilhei, eu citei dois exemplos. Um que rejeitou ser adotado, que foi Ló, e tantas tragédias aconteceram em sua vida. E ele perdeu a herança, o bem, os bens que Deus tinha lhe dado e os bens maiores ainda que Deus queria lhe dar. Ló tipifica aquelas pessoas que não querem receber a adoção de Deus, de se tornarem verdadeiramente filhos de Deus. E como eu falei, nós não nascemos filhos de Deus, ainda que na nossa ignorância e na nossa falsa religião, na mentira de certas religiões que acham que ao batizar uma criança ali, após alguns dias de nascimento, ele está garantido no reino de Deus, ele não está. Ele precisa nascer de novo. Nós nascemos, irmãos, nós nascemos órfãos, espiritualmente falando. Isto é, sem direito nenhum. O que um órfão tem como garantia? Nenhuma garantia. E nós nascemos escravos. Quais são os direitos? Quais são as heranças de um escravo? Escravo não tem direito. Esse era o nosso estado. E por isso Jesus Cristo veio, para nos dar o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Então, naquela ocasião, eu citei o exemplo de um homem que rejeitou ser adotado, que foi Ló, e um exemplo de um homem que foi adotado, Moisés. Ele foi adotado pela filha de Faraó. E Moisés, dentro do projeto de Deus para com o povo de Israel e para com toda a humanidade, ele, nessa obra de ser adotado, de ter passado 40 anos sendo ensinado nas coisas do Egito, depois 40 anos no deserto, ele se tornou aquele instrumento útil de Deus, o qual levou o povo do Senhor a alcançar uma herança. A herança da terra prometida. E agora, eu lembro que deixei de citar dois exemplos e eu quero citá-los hoje, né? O próximo exemplo de adoção que há nas Escrituras é a vida de uma rainha, é a rainha Esther. Vamos abrir em Esther, capítulo 2. Esther está antes do livro de Jó. Esther, capítulo 2. Esther é o nome desta rainha, é o nome dela persa. Mas o seu nome judaico, ali do povo de Israel, é Hadassa. Então, Esther, capítulo 2, versículo 5 em diante. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, ou Mordecai, em outras versões, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Aqui nós já vemos o que aconteceu com a tribo de Judá naquela ocasião. Eles foram levados como prisioneiros de Nabucodonosor para a Babilônia. E nessa ocasião aqui, quem estava reinando não era mais os babilônicos. Agora era o rei Medo-Persa, que é o rei Assuero, que também é chamado de Xerxes. E olha, continuando no versículo 7. Então estava ali Mardoqueu, naquele país hostil, perseguidor do povo judeu. E eles eram cativos, escravos. Este, Mardoqueu, criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Esther era órfã, porque era jovem, bela de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Isto é, Mardoqueu adotou Esther e cuidou dela. Esther era uma jovem. E naquela ocasião, ali no reinado de Assuero, a sua rainha, na ocasião, que era Vasti, ela, diante do seu orgulho, ela não quis se submeter a uma ordem do rei. E por isso ela foi destituída da sua posição de rainha. E os assessores do rei resolveram, deram a seguinte sugestão ao rei, de que seria bom que ele tomasse outra mulher como sua rainha. E desta forma, ele decretou uma lei, né? Diz ali o versículo 8, e sucedeu que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, ele era a maior autoridade, ele era o rei Medo-Persa. O que ele fez? E ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, aos cuidados de Regai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Regai, guarda das mulheres. Então, iria ocorrer uma seleção entre as mulheres mais belas daquela época, daquele momento. E ali foi colocada Esther, uma judia. Muitos povos, não era somente os judeus que tinham sido levados cativos para aquela região. Havia outros povos, mas os judeus faz parte do povo escolhido do Senhor, do povo que tem um pacto com o Senhor. Ou melhor dizendo, que o Senhor tem um pacto com eles. No versículo 10, olha o que acontece. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, a sua origem, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Então, diante daquele processo de seleção de quem seria a rainha, a futura rainha, Mardoqueu representa um homem de sabedoria, um homem zeloso, um homem com discernimento. Talvez possa parecer assim, pô, Mardoqueu foi covarde em não querer que Esther dissesse a sua origem, poupando ela. Mas, na verdade, isso não é falta de coragem, isto é zelo. Ele sabia muito bem os ardis daquele lugar, as consequências que poderiam vir sobre Esther se ela prontamente dissesse que era uma judia. Então, não era o momento ainda. Às vezes, irmãos, nós queremos ser e além da nossa fé, e queremos transmitir o que nós não somos. Nós devemos ter uma convicção de fé muito firme e realmente no momento apropriado o Senhor irá dar testemunho de nós, o seu Espírito manifestará o brilho da vida de Cristo por meio de nós. E o que Mardoqueu estava fazendo? Cuidando, sendo zeloso, dando um conselho adequado, uma instrução precisa. Não diga de qual povo você pertence. Dessa forma, transcorreu o processo seletivo de quem seria a futura rainha dos Medo-Persas, a esposa do rei Assuero. Vamos ler agora o versículo 15. Chegando, pois, a vez, então, essas moças eram apresentadas ao rei. E chegou a vez de ser apresentada Esther, filha de Abiaiu, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha. Olha como as escrituras fazem questão de frisar isso. O coração de Mardoqueu em ter acolhido ela como filha. O coração de adoção. Então, era o momento de Esther se apresentar para ir ao rei. Coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, camareiro do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. É muito interessante isso, irmãos. A graça, aqui, ela tem uma representação da formosura exterior de Esther. Sim, ela era muito bela, muito linda. Mas não era somente o exterior, a casca. Havia uma beleza interior, a qual estava sendo forjada por Deus e pelas instruções que Deus dava a um homem temente a Deus chamado Mardoqueu. Então, ela era uma mulher disciplinada. uma mulher que tinha o seu coração na sua origem como povo de Deus, povo separado para Deus. Ela sabia a sua origem, a quem ela pertencia. Ela estava habitando naquela nação hostil ao seu povo, mas ela não se esqueceu da sua origem, a quem ela pertencia, ao povo do Senhor. Então, continuando, né? Assim foi levada Esther ao rei, versículo 16. O rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Então, essa mulher órfã, sem pai, sem mãe, que foi adotada por Mardoqueu, estava sendo agora honrada. Ela alcançou isso. Então, dentro desse sentimento de adoção, há também restauração e a prosperidade. A todos aqueles que são acolhidos por Deus, a todos aqueles que aceitam a Deus como seu pai e se tornam filhos de Deus, assim também eles alcançam essas promessas de reinado, de prosperidade, de graça, de benevolência. E isso aconteceu com esta mulher. E o versículo 20, olha o detalhe. Esther, porém, diante de toda essa grandeza de ser nomeada, declarada a rainha, diante de tudo isso, ela, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo como Mardoqueu lhe ordenara. Porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando a criara. Então, desde a sua criação, ela estava sendo ali forjada, instruída, ensinada a ser uma mulher sábia, inteligente, para exercer os propósitos de Deus em qualquer posição que ela fosse colocada. Só que as coisas estavam indo bem, mas havia um homem chamado Ramã. Ramã é um homem que tinha no seu coração em prejudicar o povo judeu. Podemos fazer uma analogia, uma comparação. Ramã tipifica o Hitler da época. Assim como Hitler, ele queria cometer um genocídio contra o povo judeu na Alemanha, assim Ramã queria cometer um genocídio contra o povo judeu ali no Império Medo-Persa. No versículo 6, capítulo 3, versículo 6 diz: porém, teve como pouco nos seus propósitos a pôr as mãos só em Mardoqueu. Ele estava indignado com Mardoqueu porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. Mardoqueu era um homem temente a Deus, um homem sério com as coisas de Deus. E Mardoqueu não se prostrava diante de homem nenhum, ele somente se prostrava diante do Deus vivo. Então, por não se prostrar diante de Ramã, Ramã não queria somente arruinar com Mardoqueu, mas ele propôs no seu coração, diz ali: Ramã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Então ele tramou, planejou essa destruição. E ele não sabia onde ele estava se metendo. E olha o que ele cometeu. Versículo 13 agora. E enviaram-lhe as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Então ele tinha conseguido convencer o rei Assuero a assinar com o selo Medo-Persa, que não se pode revogar, que fosse emitido um decreto, uma lei, para que todos os outros povos pudessem roubar os judeus, e não somente roubar, mas matar todos eles. Então, estava decretado um mal contra o povo judeu. E Esther, agora no capítulo 4, versículo 5, então Esther chamou a Ratá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber o que aquilo era. e por quê? Então, mesmo ela estando no palácio, ela não estava tão atenta às coisas. Mas Mardoqueu estava muito atento, porque havia uma sentença de juízo contra o povo judeu. E Mardoqueu continuava ali na porta do palácio, sem se dobrar, e inclusive ele começou a vestir o pano de cinza, que representa a humilhação, e não somente ele, mas todos os judeus estavam nessa posição de humilhação, clamando por misericórdia, por piedade e livramento do Senhor. E aí Esther buscou saber o que tinha acontecido, e ela ficou sabendo da ordem que havia sido dada. E no versículo 13, Mardoqueu manda dizer o seguinte a Esther. Então Mardoqueu mandou lhe responder a Esther. Então este pai que acolhera e adotara Esther estava lhe dando uma instrução. Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então ele estava despertando o propósito que Deus tinha colocado ela como rainha. Então foi para este tempo, para este momento. E ele estava dizendo a ela o que estava por vir ao seu povo, a ela e a todos os judeus. Dessa forma, versículo 16, a Esther fala para que Mardoqueu tomasse uma providência. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, perecerei. Então, ela tomou uma posição diante daquilo. Ela não tomou a posição de covardia, nem de medo. Ela se colocou como um sacrifício para buscar, pela graça de Deus, salvar o povo judeu. Ela foi bem-aventurada. Essa posição dela em buscar socorro e ajuda de todos os demais irmãos, para que todos clamassem, todos buscassem a Deus, para que ela fosse capacitada para cumprir essa missão. Então ela tinha o coração sensível acerca da sua paternidade, a quem ela pertencia, a que povo ela era. Ela era uma filha de Deus. Então, desta forma, ela ali convidou o rei e Ramã para um jantar, para uma refeição. Ali o rei queria saber o que ela queria. Ela chamou eles novamente no outro dia. Ramã achava que ele estava se dando bem, mas, na verdade, Deus, como soberano de todas as coisas, já tinha preparado o livramento para o povo do Senhor e a condenação daquele que tinha se levantado contra o povo do Senhor. Nenhuma arma forjada há de prevalecer contra o povo do Senhor. E Esther foi bem-aventurada, e essa bênção veio sobre todo o povo judeu naquela época. O impacto da posição de Esther e o impacto da posição de Mardoqueu, um homem que se propôs a adotar essa jovem, a não deixá-la desamparada, mas a cuidar dela, surgiu efeito. E a posição de Esther em aceitar esse acolhimento, essa adoção, a sua posição de sujeição e obediência, levou a esse êxito, a essa bem-aventurança. E o Senhor fez prosperar toda aquela obra. Isso é um testemunho. Isto é, nós, por sermos adotados pelo Senhor, temos esse cuidado da parte de Deus para com nossas vidas. Um outro testemunho de um homem que foi também adotado é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo também foi adotado, irmãos. Ele foi adotado por quem? Por José. Jesus Cristo, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E diante daquela circunstância, onde Maria estava desposada de José, José teve receio, temor, acerca do que poderia vir a Maria por ela estar grávida. Podemos abrir em Mateus capítulo 1, diz assim, Mateus capítulo 1, versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o Messias, o enviado, o ungido do Senhor. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, homem justo, correto, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então, o coração de José estava pesaroso, porque Maria poderia sofrer uma sanção, uma pena por estar grávida antes do casamento. E José estava disposto a assumir a culpa disso dentro da sua concepção, para que Maria não fosse exposta. E olha o livramento de Deus. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, o Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. E traduzido é Deus conosco. Aleluia. Vamos abrir agora em Lucas. Vamos ver como Lucas registra este momento. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Irmãos, José não era o pai de Cristo no sentido biológico, porque Cristo foi totalmente gerado por Deus, pelo Espírito, pela virtude do Altíssimo que veio sobre Maria. Então, José, a adoção, o Senhor ter mudado o coração de José para ele aceitar aquele propósito e ele acolher ao menino, ao bebê, Jesus Cristo, ele estava sendo obediente às profecias anteriores. Porque Jesus Cristo tinha que vir da tribo de Judá, da tribo de Davi. E José era da tribo de Davi. Jesus Cristo tinha que nascer em Belém, a cidade onde José nasceu. Havia sido dado esse edito de um licenciamento. O que que é isso? A contagem do povo. Então, ele tinha que retornar para a cidade do seu nascimento, que é Belém. Ele estava morando em Nazaré, na Galiléia, mas ele teve que ir para a Judéia, em Belém. E lá, ele nasceu. Então, Jesus Cristo, para cumprir toda a sua promessa, todo o seu propósito, todos os interesses de Deus, tudo aquilo que o Senhor tinha determinado dentro dos seus desígnios, ele tinha que exatamente nascer dentro de uma família judaica e que fosse da descendência de Davi. Então, o coração de José em adotar Jesus Cristo, em recebê-lo e não rejeitá-lo. José tipifica essa adoção de Deus na vida do seu próprio filho, para o cumprimento da sua palavra. Então, José, diante dessas circunstâncias, ele foi ali e cumpriu o sentimento que Deus tem por nós, em adotar, em acolher, em receber. E isso ele fez bem. Jesus Cristo, quando ele tinha 12 anos, ele já estava ali desenvolvido, já buscando, como diz ali me importa cuidar dos interesses de meu pai. E creio que José foi um instrumento de Deus para auxiliar em todo esse projeto. Ainda que Jesus Cristo era totalmente filho de Deus, alguém na figura humana de homem tinha que zelar por este menino. Como, por exemplo, quando houve a ordem de matar todas as crianças abaixo de 2 anos, o que José fez? Ele fugiu para o Egito. E para quê? Para salvar ele daquele juízo, mas para cumprir a promessa que Jesus Cristo seria chamado do Egito para Nazaré. E eles moravam em Nazaré. E Jesus Cristo, ele é chamado também de O Nazareno. Então veja como tudo se encaixa dentro do propósito de Deus. Onde José adotou o próprio Filho de Deus como seu filho. Aleluia! Queridos irmãos, são exemplos de adoção. Para tipificar a mais sublime de todas as adoções, a qual Deus quer fazer para comigo, para com você, a qual ele já fez para conosco e quer fazer para com toda a humanidade. Podemos ler Romanos 8, onde demonstra claramente esse sentimento de Deus em querer adotar o homem. Romanos 8, versículo 14, diz ali, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Por quem você tem sido guiado? Quem tem sido o guia da sua vida? Verdadeiramente, sinceramente, você tem sido guiado pelo Espírito de Deus? As suas decisões são pautadas no que o Espírito de Deus diz? No que se encontra na palavra de Deus? Ou você tem sido guiado pelo seu próprio espírito? Ou pelos espíritos das trevas? Te assediando de dia e de noite para que você não faça a vontade de Deus? Então diz o texto, porque todos os que são, ou melhor dizendo, todos aqueles que permitem ser guiados pelo Espírito de Deus, estes verdadeiramente são filhos de Deus. A questão é se você permite ser conduzido pelo Senhor. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Então, antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos subjugados diante de um espírito de escravidão. Qual escravidão? A escravidão do pecado, das concupiscências, da idolatria, de todas as obras más. Nós éramos escravos porque nós fazíamos o que era da natureza pecaminosa. Nós nos deleitávamos nos prazeres, nas delícias deste mundo. Então ele diz, porque não recebestes este espírito, isto é, eu digo aqueles que nasceram de novo, para outra vez estardes em temor, mas recebestes, olha o Espírito que nós recebemos. Todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor, todo aquele que toma a posição de se entregar a Deus, ele também é acolhido, abraçado, recebido por Deus, por este Espírito. Isto é, o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, quem não tem o Espírito de Deus, ainda que ele diga que é filho de Deus, ele não tem esse testemunho do Espírito Santo. É ele que dá a verdadeira garantia. Diz lá, Paulo, em Efésios, que o Espírito Santo é o selo, é o carimbo. O Espírito Santo é o selo da nossa promessa, a promessa da vida eterna. Está escrito, Efésios 1, mantém aberto em Romanos 8, mas vamos abrir em Efésios 1. Efésios 1, versículo 13 e 14, diz ali, em quem também vós estáis, em quem você está? Você está em Cristo? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade? Você está ouvindo essa palavra da verdade. E eu te pergunto, você verdadeiramente nasceu de novo? Você é filho de Deus? Você foi convencido que você é um pecador? E que os teus pecados foram a causa da crucificação do Filho de Deus? Se você não creu desta maneira, você não é filho de Deus. Não seja enganado por falsas doutrinas, por heresias. Porque diz, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade? Como que um bebê de poucos dias irá ouvir a palavra da verdade e se converter? se ele ainda não tem o seu entendimento formado? Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido. Então é somente quem crê no evangelho, na boa notícia, que o Salvador veio ao mundo, Jesus Cristo. E tendo nele também crido, fostes selados. Você foi selado com esse Espírito, com o Espírito Santo da promessa. Qual a promessa? O qual é o penhor da nossa herança, a promessa da herança eterna. Novos céus e nova terra, onde habita a justiça de Deus. A promessa de ser filho de Deus. Então, meus irmãos, voltando ali a Romanos 8, versículo 16. E o mesmo Espírito, qual Espírito? O Espírito de Deus. Testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. É um direito de todo aquele que é filho. Aquele que foi acolhido numa família, agora ele é participante da herança daquela família. Ele tem todos os direitos de um filho natural. Podemos dizer assim, o filho legitimamente filho de Deus é Jesus Cristo. Ele veio perfeitamente como filho de Deus. O modelo exemplar de filho de Deus. O qual agradou o Pai em tudo. Nós, ao sermos adotados por Deus mediante a fé em Jesus Cristo, nos tornamos filhos por adoção. E assim temos direitos a heranças eternas. Ainda que falhemos, ainda que tropecemos, mas a natureza do Filho de Deus agora é a nossa natureza. Aleluia! Ter a natureza de Cristo, uma nova vida. Por isso que a palavra de Deus é tão enfática. Vos importa nascer de novo. Não nascer da carne e do sangue, mas nascer de Deus. É essa promoção, essa bênção que Deus tem para todos os homens de se tornarem filhos de adoção. E se nós somos, versículo 17 novamente, se você e eu somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Cristo não é ciumento com sua herança. Ele quer reparti-la com todos os homens. Muitos indignos como nós éramos. Nós fomos a causa do sacrifício de Jesus Cristo, da sua crucificação. E mesmo assim, sofrendo tanto por nossas transgressões, ele ainda resolve nos receber e repartir conosco a sua herança. Aleluia! Glória a Deus! Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo. Aqui vem uma continuação. Quero me deter no 17. Vamos agora a Gálatas, capítulo 4. Então nós éramos órfãos. Nunca se esqueça disso. Você era órfão de Deus. Você não nasceu filho de Deus. Todos nós fomos adotados, recebidos, acolhidos, aceitos como filhos de Deus. Aleluia! Isto é, aqueles que creem no seu nome. Gálatas capítulo 4 diz assim, versículo 4 em diante. Mas, vindo a plenitude dos tempos. Que plenitude dos tempos é essa? Sabe quando é essa plenitude dos tempos? Ela aconteceu em minha vida no dia 3 de outubro de 99. O dia que Jesus Cristo me amou tanto. Um amor arrebatador. Um amor tão forte que me livrou da morte. Esse foi o meu tempo. E o seu tempo, quando foi? Quando foi o momento que Jesus Cristo te arrebatou das trevas e te transportou para o seu reino e te recebeu? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. O dia que Jesus Cristo veio a esse mundo foi um divisor tremendo. Veio a salvação de Deus, pisou na terra. O Salvador chegou, o Messias. Aleluia! Deus enviou seu filho, nascido de mulher, natureza humana. Como eu falei, semelhança da carne e do pecado. Semelhança. Mas ele não era pecador como nós. Ele teve que vir nessa natureza. Ele abriu mão de sua glória. E como homem se fez. Aleluia! Essa obra tem tanta importância Porque Jesus Cristo padeceu tudo que nós padecemos e muito mais. E o ápice, o clímax do seu padecimento foi ter sido crucificado. Por isso nós não podemos esquecer a mensagem da cruz. Qual mensagem? Que o Filho de Deus morreu pelos nossos pecados. E como aquele soldado romano, ao olhar para a cruz e vendo o Filho de Deus transpassado, morto, ele olhou assim, ele chegou a uma conclusão. Você precisa chegar a essa conclusão. Verdadeiramente. Você precisa olhar para a cruz e dizer, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Aleluia! Então Jesus Cristo veio como homem, nascido sob a lei. Qual lei? A lei do pecado. A lei do pecado. Jesus Cristo sempre foi santo e puro. E nada ele transgrediu. Ele é o exemplo máximo. Em tudo foi tentado, mas em nenhum momento pecou, em nenhum momento transgrediu, em nenhum momento ele foi escravo do pecado, porque ele é e sempre será o Filho bendito. Aleluia! E para que que Jesus Cristo veio, irmão? A teu favor, ao meu favor, para remir os que estavam debaixo da lei. Qual lei? A lei do pecado, a escravidão do pecado, o jugo do pecado, a condenação do pecado, a vida de maldade, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos o quê? Olha que prêmio! Aleluia! A fim de recebermos a adoção de filhos, sermos aceitos, recebidos e não rejeitados. Quantas crianças, jovens e adolescentes que perderam seus pais ou foram abandonados por seus pais, até hoje eles sofrem o trauma da rejeição, de não ter alguém para os amar. Nós somos amados sendo indignos. O amor de Deus apagou todos os nossos pecados, nossas maldades, nossas transgressões. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez você possa estar achando que está sozinho, só, mas existe uma pessoa tão disponível, tão amorosa, tão acolhedora, querendo te adotar e te receber e cuidar de ti. E com as mãos mais amorosas de todas, com o seio mais carinhoso de todos, com o colo e o aconchego mais tranquilizador de todos, o de Jesus Cristo. Continuando, versículo 6. E porque sois filhos de Deus, enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Novamente, eu te faço a pergunta: qual é o espírito que tem governado a tua vida? Qual mente tem governado os teus pensamentos? Você tem se deixado levar por filosofias vãs? Você tem abandonado a sã doutrina? Você tem deixado os conselhos de Deus? Veja bem o exemplo de Esther: ela obedeceu o conselho de Mardoqueu. Mardoqueu tipifica o pai, Esther tipifica nós. Deus é o Pai e você e eu somos filhos. Nós temos ouvido, dado crédito ao que o Espírito Santo diz e nos repreende e nos ensina. Nós temos andado como filhos rebeldes ou filhos obedientes. O nosso testemunho tem sido um testemunho leal, real, de um filho de Deus ou de um filho do mundo. Existe um terrível ditado que alguns homens dizem que os filhos nascem para o mundo. É mentira! Para quem conhece a Deus, os filhos nascem para o reino de Deus, para a glória de Deus, para manifestar o bom perfume de Cristo, as delícias de nosso Senhor, a dizer que existe um rei maravilhoso que vive para todo sempre, Jesus Cristo. É para isso que Deus nos adotou, para sermos seus filhos, como Cristo. Então, assim que já não és mais, já não és mais. Eu te pergunto, você é ou não é? Se você ainda tem vivido debaixo da escravidão do pecado, se o pecado tem tido domínio sobre ti, verifique se realmente você é nascido de novo. Não fique com essa dúvida, com essa insegurança. Entregue-se a Jesus Cristo para que isso não venha um dia do juízo sobre ti. Tenha a maior e a melhor de todas as garantias da eternidade com Cristo Jesus, como um verdadeiro filho de Deus. Então diz, assim que já não és mais servo, escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecias a Deus, isto é, o teu entendimento, você tinha uma concepção de Deus mentirosa. Servias por natureza aqueles que não são deuses. Isto é, servia ao diabo e aos seus ardis. Mas sendo filho de Deus, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, agora nós o servimos e o amamos e queremos honrá-lo, porque ele é nosso pai, ele nos adotou. Queridos irmãos, o Senhor vai completar essa obra. Nós fomos adotados. E ali em Romanos 8, ainda há mais dois textos que eu gostaria de ler. Essa adoção ela não está plenamente completa, mas ela vai se completar. E ali em Romanos 8, versículo 23 diz, vou ler o 22 em diante, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Isto é, a criação, a natureza, tudo que há geme com dores de parto, esperando o quê? E não só ela geme, mas nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, isto é, a vida de Cristo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Que adoção é essa? A saber, a redenção do nosso corpo. Isto é, a plena redenção, a nossa glorificação. A garantia de que nós seremos glorificados com Cristo é se nós anteriormente fomos adotados por Deus. Se recebemos a mudança de natureza. E primeira epístola de João, mais ao final da Bíblia, João capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim, vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai. Vede, veja, abre teus olhos. Veja o Senhor. Veja, em nome de Jesus Cristo, veja que as tuas escamas de incredulidade caiam. Você que está em dúvida, não tendo certeza se realmente você está no reino de Deus, que os seus olhos sejam abertos no nome de Jesus. Veja a glória do Filho de Deus, veja o ato mais sublime, magnífico, de maior coragem, o Filho de Deus entregue na cruz por você. Ele te ama. Vede quão grande amor, o grande amor de Deus foi manifestado em Jesus. Vede, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando Jesus Cristo retornar, quando Ele se manifestar, o que acontecerá? Aleluia! Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Você quer ver o Senhor? Você deseja ver a face de Deus? Você precisa aceitar a Cristo como seu Senhor. Você precisa nascer de novo. Você precisa participar da família bendita do Senhor. Você precisa ser adotado. E a nós, que pela graça de Deus já fomos adotados, devemos buscar manter essa vida, a vida, conservar em nós a vida de Jesus Cristo. Ainda que muitas tribulações, angústias, perseguições, mas nada nos separará do amor de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Essa é a maior dádiva. É maior que tudo. Não se compara. Ainda que Esther era uma rainha no meio de um povo ímpio. Mas o seu diferencial não é que ela era rainha dos Medo-Persas. É que ela era filha de Deus, do povo de Deus. Uma judia pertencente ao povo do Senhor. E nós somos filhos de Deus porque cremos em Jesus Cristo. Deseje ver o Senhor naquele dia. Louvado seja Deus. Gostaria de pedir ao Samuel que nós ministrássemos aquele cântico. Vejo o Senhor. O irmão ali, o irmão Ronquenoli, ele Aquele cântico, I see the Lord. Vejo, Senhor. Vejo, Senhor. Os meus olhos viram o rei, o cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Como eu desejo ver esse dia, irmão. Que esse dia venha logo. Mas que antes, aqueles que ainda não estão vendo o Senhor e o seu sacrifício possam ver e receber essa bendita promessa de ser eleitos, predestinados como filhos de adoção por Jesus Cristo. Eu iniciei, quando eu ministrei a primeira vez sobre esse assunto, eu iniciei lendo Efésios, capítulo 1, versículo 5. Eu quero concluir com esse texto. Poderíamos ministrar esse cântico de desejo. Eu creio que esse desejo não é só meu, é de todos aqueles que amam a Jesus Cristo, de um dia o ver face a face. Hoje não o vemos, mas cremos. E bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Então, Efésios 1, 4 e 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu consentimento, segundo o seu querer, segundo a sua disposição. Aleluia! Que privilégio nós temos de sermos filhos de Deus. Obrigado, Pai, por ter nos adotado. Nós éramos inimigos. Obrigado por ter nos visto nas nossas misérias, no terrível pânico que havia em nossas vidas pela a tua ausência. E ali o Senhor foi ao nosso encontro e nos recebeu, nos acolheu e nos deu um novo nome. Todos aqueles que foram adotados em Cristo receberão esse novo nome. É um direito que é dado a essa promessa que escreverá um novo nome. Ó, Senhor, obrigado por todas as bondades, o teu cuidado e a tua grande fidelidade para conosco. Glórias a ti, Senhor. Amém.